Para o encerramento deste ponto de ordem de trabalhos, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O reforço da ação social é a garantia que todos os estudantes que assim o desejem possam prosseguir os seus estudos, independentemente das suas origens socioeconómicas e ou geográficas. Por isso agendámos este debate. Este foi o caminho da governação do Partido Socialista, que tanto fez neste domínio e que recomendamos a sua continuidade ao governo atual. Mas queria utilizar estes últimos instantes para falar de uma recomendação em particular, que é de apoiar o transporte semanal pendular dos estudantes do interior, criando condições equiparadas aos espaços sociais das áreas metropolitanas. Isto é uma questão de justiça social, mas também de justiça territorial e de compromisso para com uma parte do país que representa 80% da sua área territorial, mas que enfrenta um enorme problema demográfico. A governação do PS sempre assumiu como prioritária a valorização do interior, ao contrário deste governo que o despreza. Veja-se só como exemplo a posição contra a eliminação das portagens, a interrupção da ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu-Portimão, o esquecimento do programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela ou do Porto Seco da Guarda, só para dar alguns exemplos. Quero lembrar que o PS robusteceu o programa Mais Superior, que visa, através de bolsas de mobilidade, incentivar a frequência de ensino superior em regiões do interior, contribuindo para a coesão territorial, através da fixação de jovens e para a prossecução das metas que Portugal definiu relativamente à qualificação de jovens. Assim, é fundamental que as bolsas Mais Superior sejam reforçadas no sentido de apoiar o transporte para estes estudantes, criando mecanismos que garantam que as desvantagens económicas e do contexto social não os penalizam. Por isso, é muito importante que se disponibilizem aos estudantes do interior condições similares às dos espaços sociais das áreas metropolitanas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos assim ao ponto 5 da ordem de trabalhos, para discussão do projeto de resolução número 55/15 do PAN, que arrasta um conjunto de outros 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de 5 partidos. Para a apresentação do seu projeto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate que o PAN aqui traz hoje podia resumir-se a duas muito simples palavras: não partilhes. Mas, infelizmente, há quem partilhe. E, por isso mesmo, agendámos este debate para falar da violência contra mulheres. Pois, apesar do caminho que temos feito, há ainda um longo caminho a percorrer para que consigamos tirar os direitos e as garantias da vítima do papel. Se não vejamos, temos hoje um quadro legal que protege os direitos das vítimas de abuso sexual. No entanto, continuamos a ver situações em que o risco de destruição de vestígios é enorme, desde logo porque diversos hospitais do SNS não têm os kits de recolha de evidências de abuso sexual e acabam por muitas das vezes improvisar soluções ad hoc. Temos também um quadro legal que tem evoluído no sentido de dar mais garantias às vítimas de violação. No entanto, depois de termos uma realidade onde 4 em cada 10 profissionais de saúde diz não conhecer o protocolo aplicável a um pedido de ajuda de uma vítima de violação, temos apenas 2 centros de crise para as vítimas de violência sexual. Um em Lisboa e outro no Porto, o que obriga as vítimas a percorrerem centenas de quilómetros para encontrar apoio especializado. O mesmo se diga da chamada violência sexual baseada em imagens, que ainda no ano passado viu o seu enquadramento legal reforçado com a previsão de uma pena de prisão que pode ir até aos 5 anos com a imposição de obrigações de reporte às grandes empresas tecnológicas. Contudo, e apesar desta lei, continuamos a ter em Portugal grupos de Telegram com dezenas de milhares de membros em que sem qualquer consequência se partilham conteúdos nomeadamente conhecidos como pornografia de vingança, com fotografias de mulheres e jovens, algumas menores tiradas enquanto estão nos transportes, na praia. Partilham também dados pessoais, como a própria morada, entre outros, e também o local de trabalho das visadas. A obscenidade é tal em que temos situações em que, perante a partilha de uma foto de uma rapariga com a sua mãe, os membros deste grupo escreviam coisas como comia às duas ou aposta até que é menor. Estas situações são abjetas e não podemos permitir a humilhação e a sexualização de raparigas e mulheres e até de homens. O crime tem que ser e deve ser punido, mas também temos que arranjar mecanismos para que a lei seja aplicada em todas as suas dimensões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu começo por saudar a deputada Inês Sousa Real pela visibilidade que dá à violência doméstica, à mais oculta de todas as violências de género. Uma violência que tem estado escondida, como sabemos, porque tem estado envolta em estereótipos e preconceitos, associada a tabus, que se tem gerado em torno da sexualidade, continuasse a ser vivida de uma forma muito envergonhada. E, portanto, que tem impedido que as vítimas possam pedir ajuda. Os estudos, como a senhora deputada disse, demonstram, nomeadamente, a violação no RASI, que há uma diminuição da participação, quer dizer que há uma maior desocultação, mas ainda assim continua a ser uma violência muito oculta. A violência sexual é apenas e tão só um dos aspectos da violência de género. Uma das principais características da violência de género é que as vítimas têm grande vulnerabilidade. As vítimas escondem que estão a ser vítimas, não pedem ajuda. Não pedem ajuda, mas desejam ajuda e necessitam dela. Por isso, é muito importante dar visibilidade a este tipo de violência. Propõe programas para melhorar os atendimentos a vítimas de violência sexual no Serviço Nacional de Saúde. Kits de recolha de prova, que é muito difícil, porque quando não se faz ali, depois dificilmente se fará. Campanhas, formações e sensibilizações a profissionais de saúde, que muitos deles, quando são deparados com este tipo de violência, não conhecem bem os contornos que ela pode assumir, nomeadamente ao nível do equilíbrio psicológico das vítimas. Nada a opor, senhora deputada. Pelas mãos do PS, como muito bem disse, foram criados dois centros de crise sexual, de violência sexual, em Lisboa e no Porto. É pouco. Seguramente queremos mais. Não tivemos tempo para fazer mais, mas seguramente vamos ter, quando voltarmos novamente a ser governo. O caminho foi aberto. E, senhora deputada, o que eu lhe queria perguntar é se não acha que este programa pode ser alargado a outro tipo de vítimas, que não apenas às vítimas de violência sexual. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Está inscrita pelo Grupo Parlamentar do Chega a senhora deputada Rita Matias. Se faz favor, senhora deputada. Tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começava por trazer algumas notícias recentes. Cidadão estrangeiro terá abusado de cliente adormecida no banco de trás. Mulher surda violada por imigrante junto às piscinas da Expo Fasig. Jovem de 21 anos sequestrada e violada por 4 homens estrangeiros. Mulher violada em Beja por estrangeiro desempregado que ajudou. Para os comentadores do regime, isto são falsas percepções de insegurança. Mas para as vítimas é um pesadelo demasiado real. E os números são assustadores. Em 2020, tivemos cerca de 300 pessoas violadas em Portugal. Em 2021, este número aumentou para 400 pessoas. Em 2022, chegou mesmo às 500 vítimas, um número que se manteve em 2023. E estes são os números que conhecemos porque, infelizmente, muitas das vítimas não apresentam qualquer queixa porque não confiam no sistema judicial. E porquê é que não confiam no sistema? Desde logo porque temos representantes políticos que dizem que não têm tempo para agir e para fazer qualquer coisa diferente. Mas também porque, enquanto vítimas, se confrontam com a prisão perpétua, que é o horror de viverem com a memória que foi criada, enquanto os seus abusadores, não raras vezes, são ilibados, vêem a sua pena suspensa ou passam impunes. Enquanto a vítima se sente humilhada e desprotegida. E se as vítimas assim o estão, é por culpa desta classe política que tenta justificar agressores e que não agrava molduras penais, não dá meios à justiça e vive obcecada com o fetiche de ressocializar à força toda monstros que são capazes de violar uma mulher. E é por isto... É por isto que o Chega se apresenta aqui uma vez mais, como desde 2019, para devolver aos portugueses a confiança na justiça. E por isto, com o projeto que trazemos hoje aqui, pedimos que o crime de violação passe a ter uma natureza pública, para que possa ser investigado, mesmo que a vítima ainda não esteja preparada para falar, ou, por exemplo, mesmo que a vítima se encontre numa situação de chantagem às mãos do seu agressor. E isto é fundamental porque violar alguém é tão, mas tão bárbaro que este crime não lesa apenas a vítima em particular, não é apenas a nível individual. É algo que lesa toda a comunidade e por isto lesa todo o nosso país. Pedimos também declarações para memória futura e que isto possa ser um meio de prova antecipada para que a vítima não tenha que ser sujeita a interrogatórios sucessivos e traumatizantes. Para além da possibilidade de suspensão do processo a pedido da vítima, pedimos que a vítima possa escolher quem é o profissional de saúde que realiza os seus exames e perícias para que não seja exposta a mais desconforto e incompreensão. E é nas vítimas que centramos a nossa atenção e o nosso apoio e não estamos disponíveis para falsa caridade, porque o lugar do violador é e será sempre na prisão para sempre.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem 4 minutos, Sra. Deputada, se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, caras concidadãs nas galerias, o nosso obrigado ao PAN por trazer a debate este problema tão grave da violência sexual. A violência sexual é um problema estrutural e transversal, e as notícias dos últimos tempos mostram-nos isso mesmo. São mais de 70 mil homens no canal português de Telegram, onde partilham vídeos íntimos e imagens de pessoas, sobretudo mulheres, sem o seu consentimento. Um canal onde se fazem os comentários do maior nojo imaginável, onde as mulheres são tratadas como objetos ou até abaixo de objetos. Não são 7, não são 70, são 70 mil homens, mais de 70 mil homens num só grupo. 70 mil. Se calhar nem todos partilham ou comentam as fotografias ou vídeos, mas todos estão lá, todos veem o que é partilhado, o que é dito, são coniventes, são 70 mil cúmplices de um ataque diário, de uma violência diária contra as mulheres. E este é um problema estrutural, transversal e também internacional. Ninguém fica indiferente ao que está a acontecer em França. Através do site coco.gg, que esteve anos implicado em denúncias de crimes de homicídio, pedofilia, ataques homofóbicos, violência sexual e que foi recentemente e bem encerrado, o agressor Dominique Pellicot, durante anos, partilhou imagens e vídeos e angariou mais de 50 outros agressores para violarem a sua mulher inconsciente. 50 numa comunidade pequena. E não são apenas 50. Milhares de outros estavam nesse website, viam as partilhas, viam os anúncios, os apelos à violação e não fizeram nada. São milhares de cúmplices desse horror durante anos. E eu quero, daqui do Parlamento Português, enviar uma enorme saudação, um enorme obrigado a Gisele Pellicot e a todas as vítimas que denunciam e lutam para que a culpa e a vergonha mudem de lado. Porque a vergonha e a culpa estão do lado dos agressores e nunca, nunca, nunca do lado das vítimas. E o que o LIVRE sabe é que aqui na Assembleia da República nós temos a responsabilidade política e a obrigação social de uma ação legislativa forte que previna, condena e puna este tipo de criminalidade ao mesmo tempo que protege as vítimas. É preciso combater este problema estrutural e transversal. E por isso trazemos aqui 2 iniciativas legislativas que dão resposta ao tipo de criminalidade que faz uso de ferramentas digitais para amplificar, violentar e perseguir vítimas independentemente da sua idade. A violência contra crianças e jovens assume diferentes formas e acontece nos mais variados contextos, incluindo o digital. E reconhecendo que a utilização dos meios digitais também pode ter um impacto positivo no dia-a-dia das crianças e jovens com acesso